just admit you don't care. Lady, I don't want your pity, so don't feel sad for me. I got a lover with a die for and a song to sing. Maybe we're both just living our half dream. And some of us have to grow up sometimes.
Cidade Jundiaí.
It up. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear that getting half of you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're done pretending you don't need anyone. I'm standing naked, I'm standing naked. I'm gonna try to you decide. You're ready to swallow all your pride. I'm standing naked, I'm standing naked. Hey, get out. I've got nothing left to give and you give me nothing now. Breaking down, cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up.
All you ever done.
Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear, getting half of you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're
Till you're gone, 'cause you pretended you don't need anyone. Can't you see that I'm naked? I'm standing here.
From my youngest years till this moment here, I've never seen such a lovely queen. To the deepest love,
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
São Paulo tem explosão de feminicídios e aumento da letalidade policial no primeiro trimestre. Esse é o nosso assunto agora. O nosso contato é com a Cristina Nemi, coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz. Ô Cristina, como é que você está? Tudo bem?
Tudo bem.
Muito obrigado, quero agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado, Cristina. Vamos lá, antes de a gente entrar no assunto, que é dos mais importantes, fala um pouquinho para o nosso ouvinte o que é o Instituto, aliás, é um trabalho fantástico, o que é o Instituto Sou da Paz?
O Instituto é uma organização da sociedade civil que promove o debate e dados, informações sobre o que é preciso fazer para melhorar a segurança pública no país. Que é um desafio grande, né? Mas a gente entende que temos contribuições para fazer, né? Para que as gestões públicas adotem políticas públicas efetivas, né? Baseadas em evidências que tragam resultados, né? Então a gente produz essa análise, entre outras, né, buscam colocar luz nos problemas e cobrar, apontar, né, por soluções que venham a ser implementadas.
Só de trazer à mesa esse tipo de discussão e fomentar porque esses números, isso é muito importante para que a sociedade pense e tente, através aí da opinião pública, enfim, né, conscientizar e cobrar de quem de direito para, enfim, melhorar a situação. Então, em melhorar, números de violência, por exemplo, de feminicídio, violência contra a mulher, números preocupantes, não, Cristina?
Sim, esse é um fenômeno que atinge a sociedade toda, não só no Brasil, e que precisa ser enfrentado em múltiplas frentes, né? Ele envolve valores, né? Valores que tem que ser promovidos pela igualdade de gênero, né? Entre homens e mulheres, de respeito, e além de medidas de caráter mais repressivo, né? Mais imediato no âmbito da polícia e da justiça, para evitar o agravamento das violências que podem levar ao feminicídio, né? Como a gente está vendo. Então, é um grande tema. Política pública.
Sem dúvida, o interior do estado é destaque negativo nesse ranking, não?
Sim, né? Na distribuição dos casos, são numerosos no interior e também apresentaram aumento, né? A gente tem mais visibilidade agora por esse problema, a sociedade, a mídia, enfim, todos estamos discutindo e reconhecendo mais esse problema, a polícia está registrando, né? Então a gente está vendo a dimensão desses casos e o aumento em muitas situações, né? Então nós precisamos aí de respostas, tanto no âmbito da prevenção como da repressão, sim, né? A essas agressões, para reverter esse quadro, né? Que nos últimos anos, se a gente analisar aí, né, o último período da gestão estadual, por exemplo, no estado de São Paulo, isso só fez aumentar, né? A gente não está conseguindo respostas eficientes para proteger as mulheres.
Ô Cristina, você, claro, é super complexo, são várias frentes que precisam ser vistas, revistas, né? Mas assim, em linhas gerais, você acredita que essa violência toda contra as mulheres?
Olha, não dá pra gente apontar uma única causa, sim, né? A desigualdade de gênero está na base dessa violência, né? Então, por um lado, a promoção, a vigência de valores que coloca a mulher numa posição de desigualdade desde a infância, da adolescência, lá na frente pode resultar numa violência maior, por exemplo, entre parceiros. Né? Uma parcela importante, né, dos agressores de mulheres são parceiros ou ex-companheiros. Né? Mas também na rua, né, em razão da misoginia, né? Enfim, é um cenário que envolve valores, mudança de valor, promoção da igualdade e também repressão a esses comportamentos, punição aos comportamentos de agressão.
Sem dúvida.
Hoje a gente tem uma amplificação também de problemas que já existiam, né? Mas que ganham volume, digamos assim, maior, por exemplo, por meio das redes sociais, né, de discursos de ódio, de intolerância, que se replicam de um jeito muito mais fácil, né, por meio dos canais digitais. Isso não havia antes. Né? Então é como se fosse um iceberg que vai se revelando aí de violências, que muitas vezes estavam ocultadas, né, e que agora ganham, inclusive, novas ferramentas, novas tecnologias, né, infelizmente. Então, precisa responder a isso.
Agora você citou, né, no comecinho da sua resposta sobre essa questão, infelizmente, um machismo arraigado de cultural realmente que faz com que acaba explodindo nesses números extremamente violentos todos os dias. Infelizmente há notícias e informações de mulher que é espancada, que é morta, que é agredida, que é violentada em seus direitos, né? Tudo passa por essa questão também cultural desse patriarcado, desse machismo que está arraigado na sociedade, né?
Exatamente, né? No momento em que a mulher diz não, ou interrompe, né, um relacionamento, e se a outra parte não concorda, não aceita, acaba apelando à violência e produzindo tragédias, né? Que afetam as próprias mulheres diretamente, né, as suas famílias, os seus filhos, e desestruturam aí, né, todo o futuro aí dessas crianças, por exemplo, que ficam órfãos, né? Então é um problema bastante importante, né? Bastante relevante em termos sociais, né? Além, claro, do dano subjetivo, né, individual, que isso causa às famílias.
Sem dúvida nenhuma. Agora, há questões também de políticas, né? Quer dizer, uma priorização na agenda com foco na redução da violência, tem esse braço político também importante, né?
Exatamente, você tocou num ponto muito importante que a gente vem falando já faz algum tempo, que os orçamentos estão enfraquecidos, né? No estado de São Paulo, também em outros lugares, né? A gente vê que a pasta, né, de políticas públicas para a prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher, ela foi perdendo recursos. Então isso mostra uma falta de prioridade, né? Uma falta de compromisso da gestão pública implementar essas políticas, né? Que tem que ser feitas para ter resultado de curto, médio e longo prazo. Você não vai resolver o problema da noite para o dia, mas há medidas que têm que ser tomadas, né? Por exemplo, aumentar a rede de atendimento, aumentar o número de delegacias funcionando nos bairros e não só nas áreas mais centrais, né? Nos distintos bairros de uma cidade, por exemplo, tão grande como São Paulo, e também das outras cidades, né? Jundiaí também é uma cidade grande do interior. Precisa ter. Por quê? Porque esse é um problema que acontece em todos os lugares.
Sim.
Então você precisa ter esse recurso, né, de denúncia rapidamente, né, chegar logo a uma delegacia especializada da mulher para poder ser encaminhada para um acolhimento, um atendimento especializado quando a situação se revelar mais grave, né? Inclusive para pedir medida protetiva para a justiça e tudo mais. Então, quer dizer, isso aí exige delegacia, exige profissionais qualificados, né, exige equipamentos para atender, funcionando 24 horas, ou seja, compromisso da gestão com gastar dinheiro, né, investir recursos nessas políticas que a gente sabe que são efetivas, né? E ainda assim, muitas vezes, ainda falham, né?
Sim.
E se a gente não tiver essa disponibilidade, fica mais complicado ainda.
Acaba sendo aquele contrassenso, né? Quer dizer, houve nos últimos anos cortes sistemáticos de verbas destinadas às delegacias especializadas, né? Orçamento destinado à Secretaria da Mulher também reduzido, e na contramão vem essa explosão de casos de violência contra a mulher. Quer dizer, não é uma coincidência apenas, né?
Não, e a gente precisa, né, pensando na questão da violência contra a mulher e até mesmo outros temas da segurança pública, a gente precisa de planejamento, né? E precisa de investir com compromisso de colocar uma boa política pública, e não só de ter respostas rápidas para finalidades políticas, digamos assim, num sentido demagógico, né? Só para mostrar a polícia na rua, não que não seja, é fundamental a gente ter polícia na rua, mas só equipamento, só armas mais fortes, né? Não, né? Os profissionais, os operadores, das guardas, das polícias, enfim, eles têm um papel fundamental, né, na prevenção e no atendimento emergencial também, né, desses casos. E eles precisam ser valorizados e profissionalizados nesse sentido. Então não é só colocar a foto lá, né, de mais polícia, mais tecnologia, só a tecnologia não basta, né? A gente precisa da rede funcionando para atender as medidas protetivas, por exemplo, né, das mulheres que estão em risco, e envolver os profissionais policiais com os da justiça, quando for o caso, né, no atendimento dessas vítimas. Enfim, tem muita coisa que pode ser feita e que tem experiências positivas funcionando, mas o desafio como se diz, capilarizar, multiplicar essas políticas, né, e essas experiências, uhum, para chegar à população aí em todos os bairros, né, em todos os locais, porque essa é uma violência que acontece em todos os locais, né, muitas vezes no ambiente da residência, né, ou doméstico. Então, a solução tem que ter esse caráter integrado, articulado, senão, uhum, a gente continua com esses índices, né.
E quando se fala em violência contra a mulher, inclui-se todos os tipos de violência, que são várias as violências sofridas pelas mulheres.
Exatamente, né? Violência física, psicológica, sexual, e a violência contra a mulher tem um caráter de repetição, né? Até na saúde pública se fala, né? É uma violência de repetição, não é uma única vez que acontece. E se você não intervém nesse ciclo, você corre o risco de chegar ao feminicídio, né? Então, são registros de lesão, de agressão, de ameaça. E aqui eu faço um chamo a atenção para uma questão que é muito importante no Brasil, que é o acesso a armas de fogo. Né? Ela vem agravar esse quadro, né? Ela não é a causa da violência contra a mulher, mas ela vem agravar. Quando está disponível, né, ela aumenta a chance de feminicídio. Exatamente, né? Metade dos homicídios de mulheres no país, essa metade já é cometida com arma de fogo, homicídio em geral, né? E isso pode aumentar a chance de um feminicídio, né? De um conflito baseado em gênero, né? Dentro de casa ou num relacionamento, né? De resultar na morte, porque a arma de fogo tem um potencial mais grave ainda do que outros instrumentos.
Quem tem uma conduta já que beira a violência, a agressividade, claro que se tiver um acesso mais fácil a equipamentos, né, no caso armas de fogo, evidentemente que soma-se a isso uma tragédia quase que anunciada, né? E fazendo uma analogia, é como se colocar uma pessoa que está cuidando, por exemplo, do vício do álcool, colocar ele dentro de um bar cheio de bebida. Quer dizer, o acesso vai ser fácil. Para esse indivíduo se curar, é muito mais difícil do que se ele tivesse um ambiente controlado e coisa que o valha. Estou fazendo uma analogia, né? Claro, porque não é todo mundo que vê uma arma que vai sair atirando, mas quem tem uma tendência à violência, tendo a facilidade de acesso, evidentemente que pode combinar em tragédia sempre, né, o Cristina?
Exatamente, aumenta o risco, né, de uma violência que é estrutural, né, que, como você bem colocou, né, baseado na misoginia, né, no machismo, que é muito arraigado, e a facilitação, né, do acesso à arma nessas condições pode resultar, né, na morte da mulher e das crianças,
sem dúvida, filhos,
também, como a gente viu, infelizmente, acontecer, né, do ano passado pra cá várias vezes.
Ô Cristina, vamos lá, campanhas de conscientização também, campanhas educacionais, também é um ponto importante, sempre temos que acreditar que sempre o caminho da educação é o melhor caminho.
Sem dúvida, e é muito importante que essas campanhas estejam, enfim, articuladas, estejam sendo pensadas desde as escolas.
Sim.
Né, adequadas às faixas etárias, sim, claro, sim, das, sim, crianças e adolescentes, mas para levar essa discussão de igualdade e de não violência no ambiente escolar. Né? Além das famílias, é claro, né, que precisam cuidar dessa questão e estar atenta, né, a discursos de ódio, de intolerância, né? Contra meninas, por exemplo, né? Na escola é fundamental, a gente tem corpo docente, a gente tem pedagogia, né? Que essa seja uma política prioritária dentro de escola para prevenir a violência. E não outras, por exemplo, de pensar em militarização, como se fosse resolver todos os dramas da comunidade escolar relacionados à violência, por exemplo. A gente tem que começar lá embaixo, né, cuidando justamente dos valores e sabendo identificar os professores e funcionários, né, das escolas, tem um papel fundamental. Sabendo identificar quando um problema maior começa a acontecer. Seja no âmbito doméstico daquele aluno, né, que está manifestando que está sofrendo violência dentro de casa, seja entre os colegas, adolescentes, né, namorados, enfim. Que a escola tem condição de monitorar e intervir também, né? Chamando ajuda, óbvio, né, do Conselho Tutelar e de outras instituições quando é necessário, e até mesmo fazendo denúncia. Uhum. Né? E aí é um outro ponto importante também, né, além da educação, é que é que todos tenham consciência da importância de denunciar quando acontecer a violência, né? Contra a mulher, contra a criança, enfim. Então tem o DISC 180, no caso da violência contra a mulher, e é preciso registrar esses casos e procurar ajuda. Isso é muito importante também em termos de campanha.
Essa questão, né, que a gente falou, né, Cristina, de trabalhar com as crianças na escola, a questão da educação, a gente fala e se fala tanto, é uma realidade, na questão da cultura, né, machista, aquela coisa toda e tal. Se a gente não cuidar dos nossos pequenos para dar uma oxigenada na sociedade, se não agora, mas no futuro, né, que as crianças de hoje são os homens, as mulheres de amanhã, quer dizer, nunca vai mudar esse quadro, quer dizer, então trabalhando com as crianças hoje, né, se uma criança na escola começar a observar a questão do respeito, das diferenças, né, de respeitar, de dar, falar não à violência, com certeza ele vai ser um adulto, homem, enfim, que vai estar respeitando, que vai estar realmente, ele aprendeu quando criança que as coisas não se resolvem, que ele não é dono da mulher, que ele não é propriedade dele, que o indivíduo tem liberdade de pensamento e tem que ser respeitado em suas diferenças e afins, quer dizer, então é fundamental, né, para a sociedade futura, talvez, provavelmente, eu certeza que eu não vou pegar essa sociedade mais justa e livre dessa violência que mata as mulheres, mas com certeza espero que o meu filho, que tem 10 anos hoje, ou o filho do meu filho, tenha uma sociedade que seja respeitosa no tocante a essa questão, principalmente de respeito às mulheres.
Exatamente, perfeito. E eu acrescentaria aí um ponto de atenção aos pais, à comunidade escolar, em relação às mídias, enfim, redes sociais e essas tecnologias que muitas vezes manipulam, usam as crianças e adolescentes para promover discursos de ódio, e a misoginia é um deles, que acaba tendo muita repercussão, infelizmente, não é o único, mas enfim, é um que se destaca, né? E acaba, isso acaba rendendo, né, para essas pessoas que usam a manipulação de valores em relação à misoginia para ganhar seguidores, enfim. E infelizmente isso é uma coisa que cresceu e que vem sendo denunciada, e que todos nós, pais, educadores, temos que estar bastante atentos, porque os meninos são um alvo.
Sem dúvida.
Né? E lá na frente isso pode resultar numa tragédia, né? Que afeta a todos.
É.
Então, eu acho que é um tema muito. Passa por toda a sociedade.
É complexo.
Como se fosse uma questão de gênero, apenas, entre aspas, né? Mas, na verdade, isso passa por toda a sociedade e vai afetar o futuro das nossas gerações, como você bem colocou.
É, isso é bom. O assunto é complexo e uma outra parte que eu quero dar uma explorada em você no sentido desse nosso bate-papo, Cristina, a questão do aumento da letalidade policial, né? O nosso tempo urge, como diria, mas eu queria que você fizesse com a leitura do Instituto Sol da Paz desse aumento da letalidade policial, né? Qual a visão de vocês em relação a essa questão?
Olha, a nossa visão é que esse é um posicionamento muito equivocado da gestão estadual, né? As polícias, elas estão submetidas ao governo estadual,
sim,
né? Tem que responder ao governo estadual. E o problema da insegurança pública, como sabemos, é muito complexo, enfim, precisamos,
sim,
de políticas em várias frentes, contra roubos, contra violência doméstica, enfim. E muitas vezes o posicionamento político, digamos assim, coloca toda a força na polícia como se uma polícia dura e truculenta fosse resolver tudo. Na verdade, não vai, causa um problema a mais, que aumenta aí o número de mortes pela polícia sem resolver os nossos problemas de insegurança no dia a dia. Então, a gente vê que esse aumento muito grande, houve um salto, né, nos últimos anos aí do número de pessoas mortas em ações policiais, acaba sendo uma opção política, digamos assim, né?
Uhum.
E equivocada, porque não só causa danos graves às pessoas, às famílias que são vitimadas, tivemos exemplos muito chocantes no caso da Baixada Santista, em operações policiais que afetaram uma comunidade inteira, né? E como por outro lado não resolve o problema do cidadão no dia a dia, que está sofrendo roubo e outros tipos de violência, né?
Uhum.
Então, esse é um outro tema, né? A gente defende a profissionalização do uso da força, quer dizer, a força tem que ser usada de modo proporcional e necessário. E quando isso é feito, a gente não tem tantas mortes. Já tivemos momentos anteriores, outras experiências aqui no estado de São Paulo, mesmo muito positivas nesse sentido. Então a gente está falando com base em evidência, não está falando como uma simples opinião, né? Então, ação policial eficiente exige inteligência, investimento em tecnologia, formação, proteção dos policiais, né? E infelizmente, quando isso fica em segundo plano, acabamos tendo aí um incentivo aí ao uso da força sem controle e que resulta aí numa grande vitimização, por vezes dos policiais também, né? Entendi. Mas muito mais aí da população que está sofrendo esses confrontos na rua.
Cristina, o papo é dos mais interessantes, complexo, mas o nosso tempo está estourado. O contato do Instituto Sul da Paz é facilmente aí nas redes sociais, você encontra aí páginas oficiais do Instituto, é isso?
É isso, soudapaz.org.
Bacana.
É, o site, e daí tem também nas redes sociais, né? Soudapaz, o Instituto Soudapaz, é só dar a busca que... E a gente procura transformar em mensagens rápidas, né, em carrosséis, né, na mídia, esse tipo de informação para poder alcançar a população aí no dia a dia.
Maravilha.
Com
Cristina,
as informações corretas.
Corretas,
né?
Sem dúvida, é, sem dúvida.
Cristina, e orientações também.
Quero agradecer seu tempo, sua disponibilidade, papo, muito obrigado. Forte abraço para você.
Eu que agradeço, um abraço para todos e todas.
Cristina Nemi, coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz, que falou ao jornalismo da cidade.
Reino Unido e França são dois países com populações próximas aos 70 milhões de pessoas cada. E ambos são exemplos de nações que poderiam ter o abastecimento de água suprido somente pela água que é perdida no Brasil. Esta realidade é relatada no Estudo de Perdas de Água 2026, Desafios na Eficiência do Saneamento Básico no Brasil. Esta situação é detalhada por Luana Preto, que é a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, que é uma das entidades responsáveis pela publicação.
Nós temos as perdas físicas, que são os vazamentos que acontecem, né? Sejam vazamentos visíveis, aqueles que a gente vê na superfície da rua, sejam vazamentos ocultos, que acontecem muitas vezes durante muito tempo, vazando embaixo da superfície do pavimento. Nós temos também as perdas comerciais, que são os gatos, os furtos, os erros de medição, né? Então, de todo o volume de água que a gente produz, 39,5% se perde dessas diferentes formas antes de chegar, né? A água se perde antes de chegar na casa de cada um.
O levantamento foi desenvolvido pelo Instituto Trata Brasil, que é uma organização da sociedade civil que busca avanços no saneamento básico e a proteção dos recursos hídricos, em parceria com a Goa Associados, que é uma consultoria de caráter multidisciplinar. Sobre este cenário de perda de água, ele também se relaciona com dificuldades hídricas que se evidenciam a partir de problemas climáticos.
Quando a gente olha para um cenário, né, de eventos climáticos extremos, de secas, de ondas de calor, a perda de água, ela é um problema enorme, né? Então, assim, a gente está captando muito mais água nos nossos rios, que já tem sofrido com diminuição de vazão, com problemas ambientais. A gente capta muito mais água do que o necessário, né? E perde praticamente 40% dessa água ao longo do sistema de distribuição, né? Então isso impacta em toda a fauna, em toda a flora, né? E na vida dos rios de uma maneira geral.
Ainda também, conforme é revelado no estudo, os estados que lideram a perda de água são Alagoas, Roraima, Pará, Maranhão, Acre e Sergipe. Os índices de desperdício deles variam de 55% a 66% do volume distribuído. A média nacional é mais baixa, 39%. Na outra ponta do ranking, os estados do Piauí, de Goiás e do Mato Grosso do Sul são os que possuem os percentuais mais baixos. Eles ficam situados entre 24% e 30% de perdas. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião.
Nosso convidado é o advogado e membro do escritório, o Glomp Advogados Associados de Curitiba, doutor Paulo Miller. Ô, doutor, a NR1, ela entrou em vigor aí no último dia 26 de maio. E, na opinião do senhor, como é que será o impacto aí no mercado de trabalho?
Olha, Edmilson, primeiramente, né, a gente tem que estabelecer um grande avanço, né? a NR1, né, inicialmente, ela estabelece ali algumas normas voltadas à saúde, né, e à segurança do trabalho. E essa questão do psicossocial, né, as doenças psicossociais, ela não era tratada nesse programa. Então, o que significa? Basicamente, a empresa, antes que tinha olhar apenas para aqueles problemas físicos, químicos ou ergonômicos, ela também vai ter aí uma série de observações a normas regulamentadoras quanto às doenças psicossociais, né? Então, o que a gente, até os especialistas esperam, né? É um grande avanço nessa questão envolvendo problemas psicossociais como metas inatingíveis, como cobranças excessivas de jornada ou as pressões psicológicas no ambiente de trabalho, né? Então, justamente o impacto é cessar isso e transformar aí um ambiente de trabalho mais sadio e seguro para todos.
O que muda pro trabalhador?
Pro trabalhador, basicamente, o que vai mudar? Ter aquelas questões envolvendo danos psicossociais previstos nas normas regulamentadoras, tá? O que significa que, a partir do momento que a empresa tem problemas envolvendo afastamentos de trabalhadores que tenham atestados médicos relacionados a burnout ou algum dano envolvendo cobranças excessivas, não só enquadradas com burnout, mas outros tipos de assédios, né? Ela vai estar previsto isso no programa, né? Que é um documento oficial onde o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego investiga, né? E com isso ela vai ter que ter olhar, vai ter que ter medidas práticas para coibir isso.
O empregador, a partir de agora, ele passa a ter uma responsabilidade civil em caso de adoecimento mental relacionado aí ao trabalho na sua empresa?
Isso ele já tinha, tá? Isso não mudou com a NR1, tá? O que mudou foi efetivamente, vamos pensar aí, enquanto obrigação da empresa, tá? É ela seguir realmente um programa, um procedimento onde antes ela não tinha, né? Então vamos lá, a gente sabe muito bem, né? A empresa que tem exploração com atividade química, então ela tem ali EPIs que ela tem que fornecer, ela tem sérios procedimentos de segurança coletiva que ela tem que seguir, contratar um engenheiro ou um segurança de trabalho para enumerar quais são aí as atividades que a empresa tem que fazer para coibir esse tipo de riscos. Então agora essa questão da doença psicossocial, ela também entra como uma obrigação da empresa adequar o seu ambiente de trabalho a essa nova realidade. Então, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que avaliar se o modelo de organização do trabalho dela pode impactar em uma doença psicossocial, o que antes não tinha esse olhar, né? Não tinha essa obrigação da empresa olhar para essa questão, tá?
Com o fim do 6x1, fica mais suave assim para NR1, assim, no caso de doenças psicossociais?
Não é somente a carga horária, né? Vamos pensar um trabalhador que ele trabalha regularmente dentro de um horário normal de 8 horas, quer seja aí na escala 5x2, 6x1, mas aquelas cobranças, né, tão enfáticas, não tão enfáticas, mas uma cobrança que chega aí ao vexatório, né, ou uma pressão muito grande, que essa cobrança, né? Essa pressão impactou na doença, né? Então, é essa a questão que a NR1 visa proteger, né? Não é nem, às vezes, o volume de trabalho, mas, às vezes, a forma como é cobrado, a forma como é organizado o trabalho que pode estar ali gerando um dano psicossocial.
Dando nome a eles, assédio moral, metas abusivas, excesso de jornada, pressão psicológica constante, clima organizacional tóxico, sobrecarga, ausência de pausas de descanso, são esses fatores, doutor?
Com certeza, aquelas cobranças fora de horário de trabalho, né? O que a gente chama do direito à desconexão, né? Os meios telemáticos hoje, né, Edmilson, é tão grande, né? Onde a gente é constantemente vigiado, né? Então, essa desconexão, ela é muito importante para se estabelecer um meio ambiente sadio e que muitas vezes ela não acontece, né? Aquelas cobranças ali de WhatsApp fora do horário de trabalho, né? Com certeza você também pode contribuir um dano aí psicossocial.
Ô doutor, e quem vai fiscalizar isso e de que forma vai detectar se o cidadão está sofrendo ou ele precisa fazer denúncias?
Vai ter sim uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, até mesmo do Ministério Público, pode ocorrer, com relação à NR1, se a empresa, né, inseriu uma investigação de danos ou doença psicossocial dentro do que a gente chama de Programa Gerenciamento de Riscos, que é o documento chamado PGR. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele vai até a empresa, solicita ao empresário, ali à empresa, esse documento, para verificar se está adequado à NR1 e se os programas, as precauções que a NR exige, está inserida nesse documento. Então, a gente tem até, dentro de um prazo de 90 dias, mais uma orientação do Ministério do Trabalho e Emprego às empresas, tá? Então, ela comparece para a empresa, se ocorrer algum descumprimento da norma, ela primeiro adverte a empresa, então tem um caráter orientativo, né? E se a empresa reincide nesse descumprimento, aí sim o Ministério do Trabalho e Emprego ele pode multar essas empresas, tá? O que o programa, o que a norma regulamentadora estabelece é que a empresa ela não vai invadir a vida privada de cada trabalhador, né? Ela não vai investigar se aquele trabalhador tem algum problema em casa, algum problema particular, mas sim se a sua organização, seu ambiente de trabalho, né, está impactando ali na questão psicossocial daquele trabalhador, tá? Então, ao trabalhador, né, e até mesmo a empresa, no ambiente envolvendo a responsabilidade civil, ela continua com as mesmas precauções que antes qualquer trabalhador deve ter, né, diante de uma situação que pode estar ali ocasionando algum dano psicossocial. Ela tem que se valer de documentos médicos, avaliações clínicas, né, obviamente denúncias ao RH ali da empresa, ou até mesmo denúncias não sendo resolvidas dentro do ambiente da empresa, o trabalhador tem a possibilidade de fazer uma denúncia ao Ministério Público, Ministério do Trabalho e Emprego, ou até mesmo promover uma ação no X Trabalho, aí reivindicando os seus direitos.
Quando ele se sentir assim adoentado, ele procura socorro onde, doutor? O professor falou aí, vai em clínicas, em médicos, mas o médico da empresa, coisa que vale assim?
São três pilares, né, Edmir? Então vamos lá. A gente tem a documentação médica, né, que são obviamente as evidências sobre o dano, né? Então, atendimento psicológico, laudo psicológico, até mesmo prescrições médicas, né? Às vezes chega um ponto que a pessoa tem que fazer uso de medicação, então todo esse receituário médico contribui. Sobre as evidências do ambiente de trabalho, né? Ou seja, a pressão, a perseguição, as mensagens, metas, jornadas, né? Que geralmente você pode fazer prova testemunhal ou prova documental, né? Somada aí aos próprios documentos que a empresa possui, que é o PGR previsto na NR1, tá? Então, num processo trabalhista, a perícia médica e o juiz costumam avaliar, né, esses três pilares. Então, a documentação médica, as evidências do ambiente de trabalho e aos documentos oficiais que a empresa possui.
Para a gente finalizar, doutor, na opinião do senhor, essa atualização aí, ela pode influenciar o aumento das ações trabalhistas relacionadas aí à saúde mental?
Olha, especialistas acreditam que sim, tá? Primeiramente até uma intervenção fiscal, vamos assim dizer, né? Do Ministério do Trabalho e Emprego, nas empresas, se estão adequadas, mas isso com certeza pode impactar nas ações individuais, onde os trabalhadores movem contra as empresas, justamente porque essa evidência, esses documentos que a NR estabelece, são obrigações agora da empresa em cumprir. Então, se por um lado, para o trabalhador, isso contribui para a verificação da culpa da empresa, a empresa que também se adequa e se atualiza a essa norma, também se defende com maior eficácia em eventuais ações envolvendo esses danos psicossociais, né? A grande questão aqui é tratar o trabalho como um ambiente saudável, né?
As empresas estão preparadas, na opinião do senhor, e o Ministério do Trabalho sabe o que vai fiscalizar?
Com certeza, Edmilson. A gente tem Sim, todas as empresas organizadas, né, e que estão adequadas aí já às outras normas regulamentadoras, é mais uma norma que ela tem que se adequar, né? Então, ela já tem a sua vigência aí a partir de maio. Algumas empresas que estão sujeitas a essa norma, né, tem aí esse prazo para se adequar, né, que é o prazo de 90 dias. E certamente, né, é uma conduta que qualquer empresário tem que estar atento, né? Algumas empresas que não estão sujeitas, como são as micro e pequenas empresas, empresas de pequenos portos, mas as outras empresas estão sujeitas a essa norma e tem que estar aí já se preparando para essa adequação.
Dr. Paulo Miller, advogado especialista em direito trabalhista, ele falou ao jornalismo da cidade.
Odontofobia. O que envolve o medo de ir ao dentista? Esse é o nosso assunto agora. Nosso contato com a doutora Nancy Spinelli, presidente da Câmara Técnica de Terapia Floral do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP. Doutora Nancy, como é que está a senhora? Tudo bem?
Tudo bem, Paulinho. Muito obrigada.
Quero agradecer seu tempo, quero agradecer sua disponibilidade e gentileza de nos atender. Muito obrigado. Doutora Nancy, vamos lá. Muitos realmente sofrem para irem ao dentista, é isso?
Pois é. Apesar de tudo o que acontece ultimamente, das modernidades todas, né, que a odontologia absorveu, ainda muita gente tem medo de ir ao dentista. Alguns por trauma, por já terem sofrido algum trauma. Outras são simplesmente pelo medo, pela ansiedade da consulta. Né?
Uhum. A senhora citou um ponto importante. Claro, tem gente que já sofreu, que acha que tipo uma coisa não muda, que vai ser sempre assim e tal, mas essa paura, entre aspas, não se dá pela, entre aspas, também herança de outras gerações que sofria de fato com os tratamentos, e a gente sabe que hoje muita coisa mudou e realmente o entre aspas, sofrimento é que realmente não está presente numa cadeira de um profissional.
Você falou com certeza. Na realidade, antigamente, né, os tratamentos odontológicos eram muito rústicos. Não existiam anestesias e os tratamentos eram bastante doloridos. Então, este medo do dentista, medo da dor do dentista, ficou meio que implícito no inconsciente coletivo. Então, muita gente que nem nunca passou pelo dentista acaba tendo medo, porque traz na herança, na sua genética, essa história. Apesar de todas as modalidades que a odontologia já enfrenta, com o advento das anestesias, né, que melhorou bastante o atendimento.
É, sem dúvida nenhuma, ficou uma coisa no imaginário popular, ah, dentista, ah, vou sofrer, ah, que dor e tal, é muito isso, mudar isso é complicado às vezes, é uma questão cultural, inclusive. Agora, doutora, como se identifica um receio comum? Ninguém gosta de ir a sangue, ninguém gosta de ir no médico, ninguém gosta de fazer determinados exames, isso é normal, e o dentista acaba entrando nesse rol. Mas como se identificar um receio, entre aspas, comum com uma fobia mais séria?
O medo é uma emoção de proteção da pessoa, né? Se você precisa atravessar uma rua e você nunca atravessou, você tem um certo medo de que pode acontecer. Você é atropelado, eu não vou, e toma cuidado com isso. Ou sempre existe um pouco de medo, que é benéfico, até porque nós precisamos nos prevenir. Mas o medo exagerado é complicado, e esse medo traz ansiedade, traz taquicardia, traz suores profundos, tudo isso que atrapalha o andamento. Não tem como a pessoa fugir do dentista e sem sofrer as consequências desse procedimento, né?
E como lidar com esse medo? A pessoa fala, puxa, já está me prejudicando, eu preciso cuidar da minha saúde, porque visitar o profissional, o dentista regularmente, é uma questão de saúde, né? Então, como lidar com esse medo para tentar driblar isso e conseguir fazer o seu acompanhamento e cuidar da saúde como um todo?
Inicialmente tem que ser identificado o medo, né? Em seguida aceitar o medo, ele existe por algum motivo. Só que muitas vezes a pessoa não consegue simplesmente entender isso sozinha e às vezes precisa de um acompanhamento. Pode ser através de alguns tratamentos ditos diferentes, tipo acupuntura, tipo meditação, e yoga e outras coisas, e pode ser através de um atendimento por um profissional da psicologia, né, que vai trabalhar com esse paciente, né, extinguindo esse medo.
Eu queria falar sobre essa questão da terapia floral. A senhora, presidente da Câmara Técnica de Terapia Floral do Conselho Regional de Odontologia. Como que se dá essa terapia, doutora?
Então, a terapia floral é uma forma natural que usa apenas flores, né? Para tratar várias coisas dentro da odontologia, várias coisas dentro da pessoa. No nosso caso, estamos falando do medo. Então, muitas pessoas começam a sentir o medo já antes de ir ao dentista, já antes na sala de espera. Então, o dentista, através de uma anamnese perfeita, é uma forma de conversar com o paciente mais profundamente, vai descobrir de onde vem esse medo. Se é um medo normal ou se é um medo exagerado, se teve algum trauma, alguma coisa por trás disso. Dessa forma, usando as flores, usando as essências florais, nós podemos começar a fazer um tratamento antecipadamente, antes de iniciar o tratamento odontológico, já começar com as flores. E aí, na consulta que o paciente vier, ele já vai vir mais tranquilo, mais calmo. Ao mesmo tempo, pode ser feito durante o atendimento. Por exemplo, uma pessoa que normalmente não tem medo, mas que vai precisar de uma cirurgia, por exemplo. Então, durante a cirurgia, pode-se ir aplicando floral e oral, né? Durante o atendimento, e o paciente vai se acalmando durante esse atendimento. Então, de várias formas, nós podemos usar a terapia floral.
E o feedback, especificamente para essa questão do receio de sentar numa cadeira do dentista, essa terapia, a senhora tem um feedback positivo de pessoas que realmente tinham muito medo, paura realmente, conseguiram vencer esse obstáculo e estão se tratando com um profissional da odontologia?
Sim, a gente tem resultados maravilhosos, tanto com crianças que às vezes escutam um amiguinho falar que teve dor de dente, alguém, né, já começam a se antecipar e ter dor, ter medo, como adultos e como também até mesmo as pessoas com problemas diversos, que têm mais dificuldades para entrar num consultório dentário, né, pessoas com problemas especiais. Todos eles podem se beneficiar e nós temos na nossa literatura vários e vários casos de pacientes desse sentido. Inclusive, em odontologia para bebês, para muitas vezes tirar, por exemplo, a mamadeira de bebê, né? Aí já não é o medo, mas é um hábito, para tirar a mamadeira, ou para tirar o uso da chupeta, que está atrapalhando a dentição da criança. Muitas vezes se usa terapia floral com muito bons resultados.
Que bacana. Claro que cada caso é um caso, mas a média de tempo dessa pessoa conseguir vencer esse obstáculo dá mais ou menos quanto, assim, doutora?
Olha, e depende do caso, né? Claro. Quando o caso é urgente, a gente precisa tratar esse paciente rapidamente e entrar com a terapia floral de uma forma emergencial, a gente faz isso aplicando a terapia floral, por exemplo, de duas em duas horas. E o paciente, em 24 horas, está em condição de ser atendido. Quando não é uma urgência, então a gente leva um pouco mais de tempo. Mas eu diria para você que, em média, de 2 a 7 dias, 8 dias, o paciente já está em condição de ser atendido.
Olha só, rápido mesmo.
É rápido.
Doutora Nancy, e quem que indica? De repente, esse indivíduo não tem essa informação, só tem medo, né? E como ele chega até a terapia?
Pois é, então, ele precisa procurar um profissional que seja habilitado em terapia floral pelo Conselho Regional de Odontologia. Pode ser feito também fora do consultório por um terapeuta floral, que vai preparar o paciente e indicar para o dentista. Mas o mais correto seria procurar um profissional habilitado em terapia floral pelo Conselho Regional de Odontologia. Aí isso ele pode procurar ou perguntar para o próprio profissional, se o profissional é habilitado ou não, se usa terapia floral, ou se dirigir ao, site do CROSP, né? E lá procurar os dentistas que são habilitados pelo Conselho Regional de Terapia Floral.
São muitos os profissionais que trabalham com essa terapia, doutora Nancy?
Infelizmente somos poucos. Gostaríamos muito de ampliar isso, mas temos algumas dificuldades, porque o curso seria meio longo e às vezes o profissional não quer enfrentar isso só para acrescentar mais isso no seu currículo, né? Então nós não temos muitos profissionais lá. Então, neste momento, eu acho que o ideal seria que o paciente procurasse um terapeuta floral, e aí eu faço jogar na internet aí, descobrir terapeutas florais, fazer o tratamento juntamente com o dentista, porque aí o terapeuta entra em contato com o dentista e ambos trabalham juntos.
Trabalham juntos. Vocês do conselho fazem um trabalho de conscientização, tanto para a população de uma maneira geral, mas até para os colegas, para os seus pares, da importância dessa terapia, para ver se chama a atenção desses profissionais para procurarem, se especializarem também nessa questão?
Fazemos sim, fazemos constantemente. Estamos com a terapia floral já há muitos anos, né? E fazemos constantemente esse atendimento, tanto nos consultórios, como para os colegas, como nas universidades, nos fóruns das faculdades. Fazemos.
Qual que é o contato do conselho, doutora?
O contato do conselho é o site do Conselho Regional de Odontologia, e lá no site tem todas as informações a respeito das câmaras técnicas, que não são várias, né? Não existe só de terapia floral, existe de homeopatia, de todas as especialidades e habilitações da odontologia, são muitas. Mas dentro da terapia floral, então, vai conseguir encontrar o que precisa.
O site da CROSP, né?
Do CROSP, é.
Maravilha.
CROSP@org.com, se não me engano.
Então, a CROSP, dando uma gugada, CROSP, CROSP, dando uma gugada, com certeza vai aparecer o site oficial do conselho, então não é difícil chegar no caminho, não. Doutora Nancy, eu quero agradecer demais sua participação, seus esclarecimentos aqui na nossa programação. Muito obrigado, forte abraço para a senhora.
Quem agradece sou eu, e agradeço pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho.
Doutora Nancy Spinelli, presidente da Câmara Técnica de Terapia Floral do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP, que falou ao jornalismo da cidade.
O Acredita no Primeiro Passo é um programa de inclusão socioeconômica com público vasto. Abrange pessoas de várias idades e níveis de escolaridade. Para participar, precisa estar inscrito no Cadastro Único e querer melhorar de vida, seja pelo emprego ou pelo empreendedorismo. Mas, dentro deste público-alvo, existem aqueles prioritários, que são as mulheres, os jovens, ribeirinhos, povos originários e tradicionais, como quilombolas, negros e pessoas com deficiência. Gente como a Valdene Santos de Andrade, de 43 anos. Ela é agricultora e mora em um sítio na zona rural de Santa Fé, no Ceará. Para lutar contra a dificuldade financeira, ela começou a produzir bolos e doces de festa, captou crédito com o Acredita e investiu no próprio negócio.
Eu já vim de uma dificuldade muito grande, onde muitas vezes faltou o essencial dentro de casa, que a cada dia eu vejo uma nova oportunidade de melhorar o meu financeiro. Então é por conta disso que a gente, eu, mãe, esposa, agricultora, confeiteira, eu tento conciliar.
Além do recurso financeiro, Valdene elogia a assessoria dada pelo programa aos microempreendedores.
Eu vejo as possibilidades melhorarem e vale muito, muito a pena, porque é um suporte para a gente, principalmente em momentos mais vulneráveis que a gente está.
Cerca de 70% do público atendido pelo Acredita são mulheres chefes de família que atuam em diferentes segmentos, desde a barraca de produtos naturais no mercado Ver o Peso, em Belém, até uma loja de perfumaria em Fortaleza. Já são cerca de 186 mil empreendedoras que conseguiram créditos a juros baixos. Uma delas é a Zenilda Aleixo, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Ela quis empreender para ficar mais perto dos filhos, sem deixar de trabalhar.
Eu saí do mercado de trabalho porque eu tive